voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas enquanto isso, Jalber Pereira, nós tivemos essa semana no Congresso Nacional a aprovação da que chamaram Proposta de Emenda Constitucional, a PEC da Blindagem. A PEC da Blindagem está sendo chamada de PEC da Impunidade, e justamente encabeçada por quem sempre defendeu rigorosamente um maior rigor no combate à corrupção, que é o partido PL, juntamente com a oposição, que critica muito, que tem muita impunidade no país, que a corrupção precisa ser combatida, foi aprovada. E agora, depois dessa PEC da Blindagem, eu queria primeiro ouvir aí quem sintetiza com muita precisão e objetividade o que significa uma proposta como essa, uma lei como essa. Ele é deputado ou é senador? Renan Calheiros.
Senador
Renan Calheiros. Vamos conferir o que disse o Renan Calheiros, que dá para sintetizar melhor o que significa essa PEC.
Deudezas e privilégios indefensáveis, mesmo ouvindo a todos em uma casa de iguais, nunca me viram medrar diante de ameaças ou arreganhos de quem quer que seja. Poucos podem falar com a autoridade que trago neste tema. Enfrentei um massacre, uma perseguição e dezenas de inquéritos foram abertos contra mim por ouvir dizer. Fiz minha defesa à luz do dia, às vezes fazendo a prova negativa mais difícil no direito. Provei minha inocência integral e cabal em todos os inquéritos, em todas as investigações. A Lava Jato abriu 41 inquéritos contra mim e nunca conseguiu me denunciar em nenhum desses inquéritos, porque em todos eu aproveitei a oportunidade de fazer a prova negativa, de demonstrar o contrário. E fui absolvido sempre, em todos, pelo mesmo motivo: falta de prova, absolutamente falta de provas. Provei a minha inocência, repito, integral, cabal, em todas essas investigações. Nunca ninguém me viu pedindo para mudar o jogo no tapetão, pedindo anistia ou advogando casuísmo. Enfrentei e derrotei uma quadrilha instalada na Lava Jato e condenei um deles, o Deltan Dallagnol, no Conselho Nacional de Justiça. Hoje trago o maior atestado de inocência da história, depois de devassas e perseguições que sofri na política nacional.
Não era bem esse trecho que eu queria mostrar aqui no programa, é o trecho que ele fala, que ele falou aí da sua inocência, mas ele chama atenção para a gravidade do que está sendo aprovado, essa proposta, ela impede que qualquer órgão, até o Supremo Tribunal Federal, de abrir um inquérito e de processar um deputado, né? Um deputado federal ou um senador, somente após autorização do parlamento, né? Se for a Câmara, se for deputado, tem que ter a autorização da Câmara. Se for senador, tem que ter a autorização do Senado Federal. E aí, o que que acontece, Jalber Pereira? Ele disse que, se transformar isso, o parlamento brasileiro, ele pode se tornar um abrigo para marginais, né? O cidadão é um traficante de droga, é o chefe de uma milícia, começa a ser condenado, diz: não, eu vou gastar aqui 10 milhões de reais, vou me eleger deputado, vou para Brasília e ninguém vai me processar. Quer dizer, ficaria impune para cometer qualquer tipo de delito acobertado pelo próprio parlamento. E por causa disso, E por causa disso, aí as assembleias legislativas já estão admitindo, a maioria das assembleias legislativas já estão admitindo a possibilidade de trazer as discussões para os estados, né, para que essa PEC possa ser analisada e possa ser votada também pelos parlamentares, pelos deputados estaduais. Se essa PEC for aprovada, ela cria ali uma jurisprudência, ela pode ser aprovada nas assembleias legislativas, aí as assembleias legislativas vão impedir também os tribunais de justiça de abrir inquérito contra os deputados. E a gente pergunta, e se depois os vereadores também dizem, não, mas já existe uma jurisprudência no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, eu também quero essa mesma impunidade. Eu quero também esse foro. Aliás, não é nem foro privilegiado, porque nesse caso é ninguém no Brasil. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, ele pode julgar, abrir inquérito, investigar e julgar o presidente da República, o vice-presidente, os ministros, o chefe da Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral da República, mas não pode investigar um deputado.
E nem um senador.
E nem um senador. Quer dizer, eles podem fazer o que quiserem, roubar do jeito que quiserem e simplesmente ficarão impunes porque não existe corte no país para o julgado.
Humberto, você falou...
Você é contra ou a favor, e aí eu quero sua opinião, não quero ficar aqui
agora
falando
sozinho. Agora você tocou um ponto também importante, Humberto, é a questão da anistia de modo total. O que é que se sabe aqui, o que é está sendo, o que foi votado ultimamente lá na Câmara? Não foi a urgência e sobre o processo de anistia das pessoas envolvidas nos atentados de 8 de janeiro? Não foi isso que foi votado? Essas mesmas pessoas que estão votando, estão querendo o processo de anistia a qualquer custo, são as mesmas pessoas que outrora defendiam que quem cometeu um crime tinha que parar onde? Atrás das grades. E como é que agora eles querem anistiar pessoas que depredaram o patrimônio público, pessoas que quebraram os três poderes, que além disso provocaram, que ainda produziram provas contra si, olha, estou quebrando, quem está quebrando sou eu aqui, o José que está quebrando. Aí depois a Polícia Federal confirmou em suas investigações esse suposto punhal verde e amarelo, um plano para matar o presidente, o vice-presidente e o ministro supremo. Então o que é que eles querem? Anistiar essas pessoas. Ou seja, o Brasil está se tornando um país da impunidade. E se continuar desse jeito, o crime vai compensar no Brasil. Infelizmente, eu te digo sinceramente, se continuar desse jeito, daqui a pouco vai servir até de abrigo para criminosos de outros países. Não, vamos matar aqui, vamos embora para o Brasil, que lá ninguém mexe com a gente.
Porque pois é, lá aqui, eu gasto alguns milhões, me elejo deputado
aqui,
e pronto.
Aqui o cara quebra, aqui o cara quebra o patrimônio público, não quer ir para a cadeia. Aqui o cara planeja matar autoridades, não quer ir para a cadeia. Enfim, daqui a pouco, até os próprios bandidos, né, daqui a pouco eles estão se organizando para quem estiver envolvido tráfico de drogas, também se anistiar, também não vai ter poder ir para a cadeia.
Pois é, eu sou totalmente a favor da divisão dos poderes. As competências do executivo, do legislativo e do judiciário, para que não haja também extrapolação das competências. Por exemplo, o Poder Judiciário tem sido muito contestado ultimamente, o Supremo Tribunal Federal muito contestado por abuso de poder em determinadas investigações e também julgamentos políticos. É uma das acusações contra o Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que as leis, elas não podem privilegiar o bandido. Porque caso contrário, todo mundo diz assim, ó, como é que eu vou combater a corrupção? Ou o cidadão que tem alguma já tendência para marginalidade, para ir para o crime, ele diz assim, olha, mas se os deputados não são investigados, por que eu vou ser investigado? Exatamente. Daqui a pouco o bandido vai estar sorrindo da cara de todo mundo, da polícia, diz assim, vocês estão me prendendo, por que não prende o deputado?
Daqui a pouco vai ter que extinguir a polícia, vai ter que extinguir os órgãos fiscalizadores, enfim, vai se tornar o país de muro baixo. Rapaz, não dá para acreditar.
Abre-se um precedente bastante perigoso no Congresso Nacional com essa demonstração para o restante do país, da sociedade brasileira, sobre a impunidade. Nós vamos encerrar, porque vamos ver se hoje a gente encerra. na hora certa, ainda tem notícia do esporte?
Tem sim, Humberto.
Ainda tinha aqui umas três aqui, tem o caso da discussão da Elisiane Gama, o visto dos Estados Unidos limitando a circulação. Há uma certa decepção, uma certa frustração também do pessoal ligado ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o Trump, depois do julgamento, já não estava querendo estar muito interessado em continuar com as punições, com as medidas contra o Brasil, uma série de coisas. Mas vamos falar do esporte só para encerrar a sexta-feira com mais uma notícia a menos.
Né? Pois é, Humberto, o final de semana aí com muitos jogos decisivos, várias competições a nível regional que acontecem em todo o Maranhão. Inclusive temos jogos decisivos das semifinais da Copa Maranhão do Sul, vamos destacar daqui a pouco no Central Esporte. Temos também jogos decisivos da Copa BR de Seleções Municipais, que reúne aí cerca de 22 seleções. Estão acontecendo os jogos da segunda divisão do Campeonato Maranhense. Inclusive ontem tivemos mais um jogo da segunda rodada, onde o Luminense venceu pelo placar de 2-0 a equipe do Americano. Mas nesse momento o principal foco é para o jogo de amanhã, onde o Maranhão Atlético Clube, que já conseguiu o seu principal objetivo, que foi subir para a Série C do ano que vem. Teremos um time aí na terceira divisão após aí o declínio do Sampaio Corrêa. E agora o time do Maranhão vai buscar o título inédito dessa quarta divisão. Só que no jogo de ida, a equipe atleticana em casa recebeu a visita do Santa Cruz e perdeu por 1-0. Então nesse jogo de amanhã, que vai acontecer lá na Arena Pernambuco, no horário das 19h30, a equipe maranhense terá que vencer por 2 ou mais gols de diferença para chegar à final. Se vencer por apenas 1, aí o que, que vai acontecer? No placar agregado fica igual. Aí terá que a vaga será definida nas cobranças de pênalti. E qualquer resultado de empate beneficiará a equipe da Cobra Coral, como é chamada lá o time do Santa Cruz. É um jogo bastante decisivo. O Maranhão treinou durante toda essa semana no Parque Valério Monteiro. E hoje, daqui a pouco, a delegação já segue lá para Pernambuco para esse grande confronto que vai acontecer, como eu disse, amanhã às 19h30 lá na Arena Pernambuco. E claro, vamos ficar aqui na torcida para que o nosso representante, o representante do estado do Maranhão, esteja na final dessa quarta divisão.
Isso, muito obrigado, Jalber Pereira. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e até segunda-feira nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do...
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.